Olá, muito bom dia, ouvintes, internautas da 93.3 FM. Muito obrigada a vocês que nos acompanham pelo Dial e também pelas redes sociais, Facebook e YouTube. A gente começa agora mais uma edição do Manhã RBA Litoral, nesta quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, uma quinta-feira nublada. Comigo, Douglas Martins. Bom dia, Douglas. E o Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro.
Bom dia, Tânia. Bom dia a você que nos acompanha pelo Dial 93.3. Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook, YouTube. Bom dia, Sandro, que nos pregou um susto na abertura aqui do jornal e já deu uma sumida básica. Então, vamos
Temos
ver.
Sandro, temos Sandro.
Agora acho que deu certo.
Sandro, a gente aqui está tranquilo, mas não precisa passar por esse teste de estresse, não.
Faz parte. São os mistérios da tecnologia, né? Bom dia a você, Douglas, Tânia, Taigo, que está aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aqui aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
Bom dia, Taigo. Você também está aqui no vídeo, mas você deve ter tido um pico de pressão aí agora.
Exatamente. Começamos o Manhã RBA Litoral com emoção ou sem emoção? Com emoção, né? Bora lá, gente. Vamos falar de mais emoções que está repercutindo aí pelo esse país afora. O presidente Jair Bolsonaro deu ontem mais uma prova de como despreza a democracia durante sua visita ao Acre. Ao ser questionado por um jornalista sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que derrubou a quebra de sigilos bancários do seu filho e senador Flávio Bolsonaro, o presidente abandonou a coletiva e deixou os repórteres e a sociedade sem respostas.
Bom dia a todos. Minha pergunta é para o presidente Bolsonaro. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais?
Acabou a entrevista.
Obrigado, presidente.
Agradecemos a participação de todos. Está encerrada esta coletiva de imprensa.
Bom, e o nosso colega, né, ainda no final reagiu a essa falta de educação brutal, né, com obrigado, presidente, que é até irônico, né, nessa circunstância. Mas, na verdade, isso já vem numa série, né, Sandro, Tânia, né, que acho que dá um padrão da relação do presidente da República com a imprensa.
Ah, sim, isso daí, né, Douglas? Isso é o rotineiro, né, com a questão do Bolsonaro, né? Teve aquela questão do cercadinho que muita gente, muitos profissionais ali foram humilhados, foram enxotados ali pela aquela claque do presidente, né? Tanto é que chegou um ponto que as empresas, depois de muito custo, resolveram parar de fazer aquela cobertura do cercadinho, né? Então, isso só mostra, né, que o Bolsonaro, o quanto ele não gosta da democracia, de fato, né, que ele tanto fala, que respeita as instituições, mas não tem o um mínimo de cuidado, o um mínimo de atenção com a imprensa, que é tão necessária para dar voz, né, para levar as informações à sociedade. Até porque o jornalista é um direito constitucional, né, o direito da comunicação, né, isso está previsto na nossa Constituição, no Código de Ética dos Jornalistas. A gente não está ali porque gosta de A ou B, mas porque a gente tem o dever e o compromisso de informar adequadamente a população aqui do nosso país.
E, por outro lado, ele tem o dever de informar, né? Se ele não quiser fazer isso, ele que vá para a iniciativa privada. Ele não tem que dar satisfação a ninguém se não cometer nenhum crime, né?
Exatamente. E por falar em Congresso Nacional, em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou ontem a proposta que aumenta a imunidade e restringe mais a prisão de parlamentares. A proposta vem a reboque da prisão do deputado Daniel Silveira. Os ministros do Supremo Federal reagiram e passaram a chamar a medida da PEC da impunidade. É, realmente, né? Essa questão, os parlamentares, eles não precisam de imunidade, eles não podem ficar impunes. E só para fazer um comentário rápido, se essa PEC tivesse em vigor, aquele absurdo que o então deputado federal Jair Bolsonaro disse a Maria do Rosário em 2014, teria ficado apenas ali na comissão de ética. ou seja, não haveria uma punição criminal, né? Enfim, ela não teria, não seria, seria processada em relação a isso, né? Então é só para exemplificar claramente, né, aos nossos internautas e ouvintes o que que essa PEC, caso seja aprovada também no Senado, acabe mudando, né, nessa questão dos parlamentares.
E uma distorção, Sandro, porque, na verdade, todos os mecanismos de defesa e proteção, no caso, inclusive, da imunidade parlamentar, são mecanismos de defesa do Estado Democrático de Direito, e não propriamente do indivíduo, né? O indivíduo não tem uma licença para ofender, uma licença para desacatar, e muito menos uma licença para cometer crime, né? E o problema é que nós não temos, na nossa legislação, uma norma adequada para o Estado Democrático de Direito que dê conta da defesa do Estado Democrático de Direito. Até agora a gente está com o anacronismo da Lei de Segurança Nacional. Provavelmente esse projeto de lei ele vai ser posto em discussão quanto à sua constitucionalidade. Ele vem a título de regulamentar o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, mas no sentido contrário do espírito da Constituição. As normas de proteção, no caso, defendem o Estado Democrático de Direito, portanto, um regime democrático, e não defendem aqueles que, a título de exercer a sua imunidade, agridem o Estado Democrático de Direito. Porque sempre é bom falar, né? Isso aqui é república, isso aqui não é monarquia. Todos respondem com mandato ou não.
Bom, enquanto a gente acompanha mais um embate entre judiciário e legislativo, vale destacar que o Brasil registrou ontem um dos dias mais tristes por conta da Covid-19. Em 24 horas, 1.428 brasileiros morreram vítimas do novo coronavírus. Como a pandemia segue totalmente fora de controle, essa semana pode se tornar a mais letal desde o início da pandemia no país. Ontem, o Brasil registrou a maior média de mortes diárias desde março do ano passado. Foram 1.124 vítimas, em média, nos últimos 7 dias. E a gente segue com apenas 3% da população brasileira vacinada, um impasse na compra de vacinas, na aquisição de vacinas, e o Programa Nacional de Imunização ainda capengando.
Daqui a pouquinho a gente conversa, né, com o psiquiatra Roberto Ticanori. Com certeza a gente vai ter com ele a oportunidade de aprofundar essa pauta, né? Mas, de qualquer maneira, é uma marca, né, que traz dentro dela não só a dinâmica da contaminação do vírus, da contaminação comunitária do vírus, mas ela representa também. Ela expressa a falta de política pública adequada para enfrentar essa pandemia, o que é muito triste no nosso país, que até bem pouco tempo era um parâmetro para o mundo de políticas em defesa da saúde pública. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Para que a gente passasse no fim da fila, não só na competência seria preventiva para adquirir as vacinas em si, mas passasse para o fim da fila na competência de políticas públicas para lidar com uma questão que coloca em risco a saúde pública, como no caso da pandemia.
E só para complementar, Douglas, assim, realmente, assim, a situação seria muito pior se a gente não tivesse o SUS, porque, assim, a gente sabe que o SUS tem profissionais muito comprometidos em todas as suas esferas, né? Apesar dessa falta de comando aí do governo federal que a gente tem visto aí ao longo desse ano, né? Que o primeiro caso de Covid completou um ano, né? O primeiro caso registrado aqui no país ocorreu no dia 24 de fevereiro do ano passado. E ontem também a gente teve mais uma pazuelada, né? Que o ministro da Saúde, né? O Eduardo Pazuello, é especialista em logística, né? Ontem o Amazonas recebeu somente 2 mil doses da vacina da Covid. E 78 mil doses que iriam para o Amazonas acabaram indo por engano para o Amapá. E essa pazuelada acabou mais uma aí desse governo, né? E por falar nesse desmonte, né, dessa situação que a gente está no país, o governo federal entregou na noite de ontem ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o projeto de lei que pavimenta o caminho para a privatização dos Correios. A proposta prevê que a estatal, hoje 100% pública, se converta em sociedade de economia mista.
Olha, nós estamos vivendo uma agenda de entrega do Estado, né, ou das empresas nacionais, né, para o capital privado e com ênfase, né, no capital estrangeiro. Essa agenda da privatização dos Correios, ela tinha sido anunciada no segundo semestre do ano passado, com uma promessa de que isso seria feito já no ano passado. A gente até entrevistou dirigentes sindicais do Correio aqui para tratar desse assunto. O pacote era Eletrobras, Correio, Pré-Sal e Codesp. Então, por conta daquela intervenção que muitos avaliam como desastrada, né, do presidente da República na Petrobras, colocando ali um general, mais um, né? Aliás, um general que estava no comando da Itaipu e que deixou lá o cargo para outro militar ocupar, por conta daquilo e a reação que teve, no chamado mercado, essa ofensiva, essa retomada da ofensiva da privatização, vem no sentido de demonstrar que, sim, nós somos privatistas, sim, nós somos neoliberais, sim, nós vamos acabar com o Estado Democrático de Direito, com o Estado do bem-estar social, não tenha dúvida, e também com o Estado Democrático de Direito, também, se deixar, né? Mas esse é o contexto que está colocada esse anúncio. E também dizer aqui o seguinte: ontem foi aprovado pelo Senado, né, um projeto de lei que autoriza o presidente, que é de autoria, aliás, do presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, que permite às empresas investir na compra de vacinas contra o novo coronavírus. Então, essa proposta que já tinha sido derrotada na Câmara, que trazia de contrabando para as normas que dão conta, né, do combate ao coronavírus, a possibilidade da aquisição privada das vacinas, e você sabe, né? Se a aquisição é privada, ela é para vender. Se ela é para vender, só vai acessar a vacina quem puder comprar. Isso tinha sido derrubado na Câmara, isso foi ressuscitado no Senado agora, né? Então, como é uma proposta que vai dentro do trâmite do processo legislativo, a manter a posição da Câmara, isso deve cair, correto, senhor? Não deve se manter. Mas o importante aqui é que a nossa audiência saiba que existe um esforço de entregar a gestão da vacinação para a iniciativa privada mediante compra e venda. Esse projeto aqui, do senador, presidente do Senado, ele estabelece que as vacinas serão aplicadas gratuitamente para os grupos chamados prioritários. Daí para frente, entra-se na regra de mercado, ou seja, se você tiver dinheiro, você vai ser vacinado. E é claro que implicitamente a isso está todo o desmonte, consideração, e a gente pode chamar isso mesmo de ataque ao Sistema Único de Saúde.
E para falar sobre essa questão da saúde e dos seus efeitos, a gente vai conversar agora com um dos fundadores do SUS, o médico psiquiatra, professor da Universidade Federal de São Paulo e ex-coordenador nacional de saúde mental, Roberto Ticanori. Olá, bom dia, professor Ticanori, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Tudo bem, Douglas?
Tudo bem, Ticanori? Bom dia.
Joia. Bom dia.
Bom dia.
Ticanori, já gostaria de começar te perguntando o seguinte: houve uma mudança drástica aí no governo federal, né, a partir de 2016, após o golpe que afastou a presidente Dilma Rousseff, e isso provocaram algumas mudanças na área da saúde mental. E eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desse período, o que que mudou, dos possíveis retrocessos que foram registrados nesse momento. Ano passado, a gente viveu uma onda de ataques com possível revogaço em várias portarias, do Ministério da Saúde relacionadas à área de saúde mental. E também, por último, agora, né, a gente teve a nomeação, de um psiquiatra, o Rafael Bernardon, que é defensor da terapia de eletrochoque. Gostaria que o senhor fizesse um balanço desse período e desse retrocesso na política de saúde mental aqui do nosso país.
Bom, eu vou fazer, né, duas linhas assim. A primeira, ressalva que é importante ter a ideia de que, não é possível a gente fazer uma interpretação, uma leitura sobre a política de saúde mental, né, apartada da conjuntura, né, que é extremamente mais significativa, mais grave do que um setor muito particular, que é a questão da área de saúde mental, tá? E eu acho que essa é uma coisa importante, porque muitas pessoas, quer dizer assim, a gente tem tido uma dispersão de tanto problema, de tanta provocação, de tanta absurdo, coisas absurdas, né, acontecendo, que a gente acaba se dispersando no final, né, de um foco, chama assim, de como se chama, onde todas as forças vão bater, sabe? Vão fazer um enfrentamento focado. Não, é tanto absurdo para todo quanto é lado, e às vezes coisas tragicômicas, como você comentou agora, né? Quer dizer, o especialista em logística, né, comete um erro crasso, uma bobagem, né, só que não é uma bobagem inconsequente. Quando você desvia, né, as vacinas de um lugar que não é foco para um outro lugar que é foco, né, ou ao contrário, quer dizer, você não manda onde tem o foco e para onde não tem foco, pessoas morrem. Né? Então é tragicômico e ao mesmo tempo é uma tragédia, porque isso custa vidas. Bom, só para dizer, mas esse é um ponto, de novo, né? Essa quase piada em relação à questão das vacinas, a gente acaba se dispersando, porque ao final das contas existe uma questão central, que eu acho que essa que é a questão para mim mais importante, em relação a como o governo conduz o país. Essa é a primeira coisa. É qual a relação que esse governo tem com a população brasileira? Acho que é o seu foco central. Mas, ok, eu vou voltar então ao tema da questão da saúde mental. Eu acho que o período assim de 2016 para cá, a gente tem um degrau, né? Assim, o governo Temer e a questão após as eleições com o Bolsonaro, né? Acho que no período, né, do Temer, não houve, não havia, não estava claro exatamente qual a vertente, né, que o país ia se encaminhar, né? Ainda tinha uma eleição pela frente e eu diria assim, os 2 primeiros anos, 2016, 2017, foi um período, ainda, vamos chamar assim, né, onde o destino do país não estava muito claro. As forças não estavam perfiladas de uma forma clara, havia ainda muita dispersão de opções, né? Agora, ao final de 17, com a eleição, né, criou-se um bloco bastante preciso, claro, um direcionamento forte, né, acho que na linha que o Douglas tem colocado, de nós temos hoje no comando do país, né, no governo, né, pessoas que representam o interesse de muito poucos, né? Os poucos muito bilionários que temos no país têm, né, comando no Congresso. Acho que essa é a primeira ideia que eu queria que as pessoas tivessem muito claro. Então, tudo que vem do governo vai. Eles são, chama-se. Como se diz aquele. São servidores, né, do interesse do grande capital. Ponto. O Congresso hoje está à mercê do grande capital, né? E acho que essa é a questão. Então, a partir daí, as diversas políticas vão se adequando, ou na verdade, se oportunizando, né, frente a esse grande direcionamento marcado. Portanto, assim, a política de saúde mental, daí para frente, ela entra numa vertente, de tentativa de desmonte, tá? Mas a tentativa de desmonte é uma consequência, na verdade, de uma tentativa de... não é nem a tentativa, no esforço do desmonte do Estado brasileiro, né? Quer dizer, o governo federal tem uma linha clara. É preciso desmontar todo o aparato estatal, né? E fazer com que o aparato estatal, que ele serve como, não só como executor de política pública, né? Mas como mecanismo de contenção, né? E balanço, né? Na relação de força que tem na sociedade. Quer dizer, numa sociedade, ela precisa ter, no Estado, ela serve como um mecanismo de equilíbrio, né? Nas relações sociais. Quando você tira o Estado, né? Ou reduz a força do Estado, quem tem mais poder domina livremente. Acho que essa é a ideia central. Então, e aí na questão do mercado, da economia, e é o que está sendo tomado. Quer dizer, tudo que o Estado servia como mecanismo de equilíbrio, né, está sendo apropriado pelo grande capital, e o governo atual, ele é apenas, eu diria assim, o braço, né, com a caneta, que executa o desejo, né, desses grandes capitalistas. Acho que essa é a linha central. Em torno a isso, então vai se desmontar o Correio, como foi colocado aqui, vai se desmontar o SUS, né? E aí, um ponto específico, né? Desmontar o SUS é desmontar o aparato do SUS, mas tem uma outra coisa, que no que você foi colocado agora, assim, é desmontar o direito à saúde. Quando você diz que transforma a questão da vacinação em objeto de mercado, né? Ou a ideia que foi colocada, alguns vão poder ter acesso, chama assim, gratuito, porque estão numa situação muito de vulnerabilidade extrema, né? Ou de vulneração extrema. Mas quem não tiver, vai ter que comprar, vai ter que pagar e tal. Isso não é só uma questão de desmonte dos usos, isso é uma questão da... como se diz, do apagamento, né, da ideia de direito à saúde que está inscrita na Constituição, tá certo? E essa é uma questão fundamental, porque o apagamento dos direitos vai sendo feito a partir das instituições que as tornam concretas, né? Então, depois nós vamos ter uma Constituição de letra morta, porque todas as instituições que viabilizam e concretizam esses direitos estão sendo desmontados. Acho que essa é uma ideia geral. E a partir daí, voltando, então, especificamente na questão da saúde mental, a bate, vamos chamar assim, na questão da saúde mental é porque, e diz respeito ao SUS, diz respeito à questão do financiamento, tá? Existem, assim, cada vez mais mecanismos, né, de... mecanismos não, ao contrário, né, eles tentam eliminar os mecanismos de compromisso, de comprometimento orçamentário com o financiamento dos serviços. E tem dois problemas. Um é porque, como a política econômica do país hoje é desastrosa, né, a economia está em cacarecos, já vinha, antes da própria pandemia, já estava, né, extremamente estagnada, improdutiva, desindustrializando muito, né? Então a nossa economia vem perdendo, né, essa capacidade de responder, e portanto vai tendo menos arrecadação fiscal, né? O governo vai tendo menos dinheiro, então vai tendo dificuldade de financiar os seus próprios mecanismos de atuação de política, né? Então a lógica do governo atual é: bom, se eu não posso, eu não tenho recursos porque não tem economia, não tem renda, né? O governo não tem renda porque não tem imposto. Como não tem imposto, então eu deixo de pagar. Como não consigo pagar, eu tiro a obrigação de pagar. Essa é a lógica geral. Então, quando você vai fechando serviço, você vai desobrigando-se a financiar serviços, vai se desobrigando a ofertar proteção que o Estado deveria dar à população, né? Então, acho que esse é um ponto. Então, a primeira coisa é isso. Há uma certa tendência, né, à redução do financiamento dos serviços da saúde mental, mas há uma redução de serviços do SUS como um todo. Tá? Acho que é uma implicação. Isso reflete como? Reflete em ter menos profissionais, reflete em ter menos remédios, né, em precarização da estrutura física dos serviços, né, isso nacionalmente, né. Você vai tendo uma dificuldade ou uma restrição, né, uma piora nas condições de ofertar os cuidados de saúde mental. Do outro lado, tem essa questão que você colocou, né, mais de debates, eu chamo assim, ideológicos, tá? Que é uma das coisas que também serve muito como digo, as pautas, né, mais ideológicas, elas, a meu ver, elas servem muito como cortina de fumaça mesmo, né? A gente fica irritado, fica, como se diz, desaforado, quando mexem com certos temas, né? Mas eu acho que a gente precisa ter a consciência de que certas coisas são contradições secundárias, né, e que nos desviam, né, das questões mais importantes, mais centrais. Mas então foi a provocação última, então, da nomeação, né, de uma pessoa que explicitamente faz a defesa, né, de eletroconvulsoterapia e tal, é uma polêmica, né, importante, mas ela não é a mais importante. Esse que eu queria colocar, né? Porque, de novo, serve como essas coisas que criam irritação, criam, chama assim, um certo mal-estar, mas faz a gente gastar energia com uma coisa que não é tão importante. Então, existe uma polêmica no campo científico mesmo, né? Se a questão do uso de eletrochoque é ou não boa, tá? Existem pessoas que fazem a defesa de que sim. Existem outras pessoas que falam que têm problemas. E qual é o problema mais claro? E aí é uma questão histórica interessante. É porque, mais uma informação anedótica, mas vale a pena a gente colocar isso. A primeira coisa é que, na história, o italiano lá que inventou, né, o tratamento de eletrochoque, o problema dele na época, né, era demonstrar que o eletrochoque causava alguma lesão, ele tinha que demonstrar que o eletrochoque causa lesão, né? Por quê? Porque no conceito médico na época, a ideia é a seguinte: para você fazer certos tratamentos de intervenção e para você mostrar que foi a intervenção que causou o efeito, você tem que mostrar aonde ela causou. Então você tem que mostrar, né, a lesão que gera o efeito benéfico, tá? Então, essa ideia era um desafio para o Cerletti mostrar que tinha uma lesão. Então, ele ficou lá demonstrando que tinha lesão, que tinha lesão, que tinha lesão. Essa é uma coisa interessante. Depois de um certo momento, a ideia é que passou a se perceber que esse negócio de dizer que causa lesão é ruim, né? Então, começou a se fazer todo um debate de que não causa lesão, não causa lesão, e isso. Existem diversos, né, uma quantidade grande de estudos que tentam fazer essa demonstração de que o eletrochoque, a eletroconvulsoterapia, né, não causa lesão. O problema disso está numa questão de método, né? Quando esses estudos são estudos realizados em períodos de curto prazo de acompanhamento, então essas, de fato, você não consegue se detectar lesões. Mas o importante aí da história é que um pesquisador, Sacken, né, que era um defensor, sempre foi defensor, ele já foi consultor da indústria, né, que produzia esses equipamentos, mais recentemente, né, nos últimos 10 anos, ele vem mostrando que, quando há estudos de longo prazo, né, definitivamente, e é esse grande defensor histórico do eletrochoque, diz que definitivamente causa lesão, sim, quando você acompanha esses casos ao longo de períodos mais prolongados, né? Então, esse é um fato importante. Quer dizer, ainda há polêmicas, né, na questão de é útil ou não é útil, numa situação de urgência ou não, né, numa situação extrema, se usaria ou não, é posto assim. Mas, né, então, para colocar claramente, existe lesão, provoca problemas, danos cognitivos, de memória, tal, efetivamente, tá? Isso não é polêmica, né? No longo prazo está bem colocado. E a segunda questão é que isso, como política pública, né, é um paradoxo você dizer, ah, sob certas condições extremas, né, isso pode ser útil. Ok, mas a política pública não se coloca nas situações de exceção, né? A política precisa ser constituída na situação da regularidade do dia a dia, para evitar, inclusive, chegar nas situações de exceção. Acho que esse é um ponto importante. A partir daí, assim, eu acho que a questão da saúde mental, ela tem outros aspectos, né, que começaram, ou eles se recrudesceram, né, no sentido de um arrefecimento, eu diria, de um debate na questão do uso de substâncias, tá? Na questão de drogas, né? Porque, de novo, né, entra um campo polêmico, e é curioso que o debate das drogas, ele acabou, curiosamente, ficando mais atenuado, né, saiu de cena, tal. E, a meu ver, porque ele tem duas vertentes muito importantes. Uma é que o campo de drogas envolve a questão da criminalidade. Quando você abre a discussão de drogas, nós abrimos a questão de criminalidade, tráfico e, particularmente hoje, milícias. Tá? Então, é uma agenda que abriria, né, polêmicas complicadas. Né? E, então, há um certo apagamento da temática de drogas. E quando emerge, né, a discussão da defesa, vamos chamar assim, do tratamento, né, para a questão de drogas de forma pelo confinamento, né? Essa é uma questão. Comunidades terapêuticas e tal, que existe um lobby forte dentro do Congresso, né, particularmente de base religiosa, que tem nas suas bases eleitorais, né, pessoas que acabam sendo cooptadas por esse tipo de atendimento, e cria-se muita, chama-se moeda de troca, né, nessa base religiosa, né, em relação à questão dos dependentes químicos, particularmente da população mais pobre, que essa é a questão complicada. Agora, existe uma outra questão posta aí, é que a política de drogas com a repressão, né, e essa questão central, né, quer dizer, a política de drogas que criminaliza, né, o consumo, que criminaliza, né, a conduta do consumo. Isso é um problema histórico, desde da lei de 2006, né? Pela ambiguidade do texto, né? Ela hoje é um dos instrumentos de maior né, que causa o maior encarceramento, né, da população pobre no país, né? A política criminalizante, né, criminalizadora, né, da questão de drogas é um dos métodos, né, de maior encarceramento da população pobre, né? Então, acho que esse é um tema que também, né, vem sendo colocado, vem sendo colocado, não vem sendo colocado, porque, de uma certa forma, para a direção política do país, né, o encarceramento ou a própria eliminação, né, das pessoas a partir dessa justificativa de combate, né, ao tráfico e tal, acaba sendo bastante, chama-se, funcional aos interesses, né, do grande capital hoje também, a política de drogas, porque cria medo na população, né, e fica essa questão de pouco debate, de pouca clareza sobre a questão de drogas. Acho que esse é um tema que é um efeito, né, desses últimos anos, porque até então a tendência era o contrário, de cada vez mais abrir o debate, de cada vez mais se tornar mais informativo, né, o tema de drogas, né. E ao contrário, acho que há um movimento atual de certo silenciamento a respeito do tema de drogas, porque, como eu disse, envolve tráfico, envolve violência, envolve criminalização, envolve encarceramento, né? Isso é funcional, eu diria, né, aos interesses do atual governo.
Ticanori, rapidamente, a gente já está caminhando aqui para o final. Na sequência, a gente vai conversar, inclusive, com o Daniel Cara, e a gente está num contexto em que a PEC, né, que está sendo debatida para o auxílio emergencial, botou de contrabando a desvinculação de verbas em
Sim.
educação e saúde. Eu queria que rapidamente você falasse sobre isso, a gente vai continuar nesse tema com o Daniel, mas, assim, um ponto só sobre a seguinte questão. Todo esse quadro que você desenvolve, a gente percebe que a sociedade está muito mais violenta. O afeto do ódio hoje é um afeto que não dá para desprezar na sociedade. Essas medidas todas nos empurram ainda mais para a violência, no âmbito da convivência social, digamos.
Então, eu acho que essa é a grande estratégia, né, neoliberal, tá? Provocar medo e raiva. Quando você incita medo e ódio na massa, né, é uma massa dispersa. Ela não consegue se solidarizar uns com os outros, né? Ela teme o que está do lado. É curioso, né? Ele não teme o banqueiro que está lá longe, que ele nunca viu na frente. Ele teme o seu vizinho, né? Então, ele fica com raiva do vizinho, mas não tem problema com o cara que, sabe, está muito distante e manipula todo o jogo, né? Então, eu acho que essa é uma imagem muito importante. Eu queria dizer, ó, você tocou no centro da história. Como é que a gente enfrenta, né, essa multiplicação dessa raiva, desse medo, né, e cria laços de solidariedade, de cooperação, né, de confiança mútua na comunidade? Porque sem que a massa das pessoas se comungue, né, esse é o termo, né, de um objetivo comum e dos seus interesses próprios, né, ela vai estar sempre submetida à força, né, de pouco, de uma parcela pequena, né, de pessoas que detêm muito recurso, muito poder, e somos manipulados, né, e a gente acaba se dispersando, que nem formigueiro, né, vem um pé, chuta o formigueiro e as formigas saem todas dispersas, né. Eu acho que essa é uma cena importante, porque não é só a raiva, o ódio, né, é o medo fundamentalmente, porque a insegurança econômica, insegurança social, insegurança contra a violência, insegurança da própria afirmação pessoal. Você não tem direito, você tem que se virar sozinho. Eu falado para os estudantes hoje, né? É muito corrente entre os jovens falar assim: é você que lute, né? Assim, mas essa tendência de falar você que lute joga nas costas dos indivíduos, né, resolver os problemas que são da coletividade, né? Você que lute é outro jeito de dizer cada um por si, Deus para todos, né? E acho que essa é a questão, que culturalmente é necessário que a gente tenha presente, porque eu acho realmente que a luta política hoje, sem que tenha esse foco de mudar esse clima, né, a história do espírito, né, atual, né, do espírito do tempo, né, que é de medo, de insegurança e de cada um por si, isso precisa ser modificado, porque não há organização social política que consiga enfrentar quando as pessoas estão se, né, o formigueiro está sendo disperso, né? Precisamos retomar os contatos, retomar as conexões para que haja, né, uma ação mais conjugada. E eu acho que, voltando à minha tese inicial, quer dizer, é preciso que a gente tenha clareza, né, de que esse governo fica jogando pedrinha para tudo quanto é lado, e a gente vai se dispersando, vai gerando muita insegurança, muita ameaça, e vai se perdendo em relação ao que é central, o que é fundamental.
Ok. Bom, Ticanoria, tem até interações aqui que a gente vai ler, inclusive, mas a gente está agora com a sequência do nosso Manhã RBA Litoral, né, com o Daniel Cara, e a gente vai entrevistá-lo na sequência com você. Mas a gente quer agradecer a tua participação aqui e te dizer que esse tema, como você colocou, que é fundamental, ele precisa ser mais discutido entre nós, principalmente nos meios de comunicação. Esse afeto do ódio, que é o motor que está nos levando a executar nós, a nós mesmos. Então, agradeço a tua participação aqui na notícia.
Só uma coisa, sobre a questão da PEC, que eu acho que essa é a questão central mais importante nesse momento, né? A gente tem que dizer claramente, esta PEC é o descompromisso do Congresso com o povo, quando você elimina, né, as obrigações, né, que o Estado tem com educação e saúde, ela representa bem claramente, é um governo e é um congresso que se descompromete com os interesses do povo. Acho que tem que estar bem claro, é isso que está dizendo, e está jogando, né, para dizer, o povo que se vire, né, o povo que lute, né, eles estão se garantindo. Acho que essa é a imagem mais importante que a gente está conseguindo dizer, que são congressistas, são políticos, né, que são descompromissados com qualquer interesse da população. Então, obrigado pela oportunidade aqui, tá bom?
A gente agradece.
Obrigada, Tchanoni.
Muito obrigado,
Um ótimo
Tchanoni.
dia.
Bom dia.
Até mais. Tchau, tchau.
Bom,
Bom,
e agora a gente vai chamar já para.
só uma coisa. A gente vai conversar aqui na sequência, né? Mas essa PEC que a gente vai tratar agora, a gente vai tratar especificamente sobre educação, mas você vê como ela se espalha, né? No sentido de destruir os alicerces dessa ideia que a gente teve, pelo menos até bem pouco tempo, da possibilidade de um estado de bem-estar social no nosso país.
E o Tchanoni resumiu bem, né? Essa PEC é o descompromisso do Congresso com a sociedade.
Do
Mas vamos
governo
trazer.
e instituições, né? Instituições de um lado, né? Sociedade do outro. E aonde se pode destruir as instituições, como no caso das relações de trabalho, dos sindicatos, etc., dúvida de que isso será feito. Bom, é isso aí.
Bom, vamos trazer aqui o Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e dirigente da campanha nacional pelo direito à educação. Vamos falar. Muito bom dia, Daniel. Seja
Bom
bem-vindo
dia.
ao Manhã RBA Litoral.
Bom dia, bom dia.
Obrigada
Já
por
estou aqui.
aceitar nosso convite.
Muito obrigado, obrigado. É um prazer estar com vocês. Já estou aqui munido do meu bonezinho aqui do MST. Mandar um abraço para todos os companheiros do MST. Eu avisei que eu estaria aqui, eles pediram para eu utilizar aqui o boné. Eu faço parte da Associação de Amigos do MST, né? Então, é sempre importante dar esse recado, né? Da luta pela terra e da luta pela alimentação de fato saudável no Brasil. Isso tem tudo a ver com a PEC 186, que a gente vai conversar agora.
Exatamente, Daniel. O Ticanori teve agora, o doutor Ticanori teve aqui com a gente, e ele resumiu bem sobre essa PEC 186, né? Ele falou que esse é o descompromisso do Congresso com a sociedade e a população. Realmente, aí é um pacote de maldades, visto que ela acaba com os percentuais mínimos em áreas sociais, corta os recursos e, para forçar essa aprovação, juntaram o pagamento de parte do auxílio emergencial, né? Esse daí é um verdadeiro retrocesso. E aí eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, os nossos internautas, se o projeto de desmonte do governo federal está sendo atualizado com sucesso.
Boa. Olha, essa PEC, o debate na imprensa, na grande imprensa, ele está sendo muito mal feito. Aliás, a grande imprensa cobre muito mal os assuntos que de fato contam, são importantes para a população brasileira. A grande imprensa, ela deu um enorme destaque para a questão da perda de capital da Petrobras. É claro que foi uma redução do valor de mercado muito grave, de 100 bilhões. Mas hoje, isso a gente acompanha, né? Eu sou professor de economia da educação, então a gente acompanha o assunto econômico. Hoje perdeu 100 bilhões, amanhã a Petrobras ganha 200. Então, esse não é o problema. O problema real que nós temos no Brasil é que o governo Bolsonaro, com a PEC 186, ele tenta retomar teses da ditadura militar. A primeira tese que ele tenta retomar é sequer a questão das desvinculações da saúde e da educação, que é o mais grave. Mas a primeira tese que ele tenta retomar é uma tese da ditadura militar de 64, que é a tese do Pacto Federativo ser compreendido como submissão federativa. Na prática, essa PEC, isso não está sendo debatido, vai colocar governadores e prefeitos submissos ao comando do governo da União, que nesse momento está com o Bolsonaro. Pode ser que no futuro a gente tenha governantes bons, mas o risco que existe, e certamente não é o caso do Bolsonaro, mas o risco que existe é que quando nós tivermos governantes no mesmo nível que Bolsonaro ou Michel Temer, o resultado vai ser que governadores e prefeitos não vão ter espaço para realizar políticas sociais. Só para todo mundo entender o problema disso, hoje nós não temos avanço no programa de vacinação, porque é o governo federal que comanda o programa de vacinação. Está certo, é pelo SUS, só que é preciso dar limites ao governo federal, e quando existe um governo como esse que é contra o SUS, governadores e prefeitos têm que ter a oportunidade de trabalhar. Ontem eu estava com a governadora Fátima Bezerra, a melhor governadora do país. E é a melhor governadora porque é professora, inclusive. Ou seja, ela conhece o trabalho real, a luta real do povo brasileiro e do povo potiguar, né, que ela representa tão bem. E a governadora Fátima Bezerra, ela me disse algo assustador. Ela disse, olha, Daniel, eu recebi o Estado com uma dívida de 3 bilhões, nós arrecadamos 11 bilhões, então o Estado é praticamente ingovernável, mas a gente agora já tem uma dívida de só de 400 milhões. É, ou seja, eu tenho capacidade de investimento. Eu quero fazer um acordo com o Instituto Butantan e com a China, quero fazer um acordo com o presidente Putin, ela já teve até conversas com o governo da Rússia para a Sputnik V, e eu quero trazer também a vacina da Moderna, quer dizer, ela tem esses contatos, mas ela não pode porque o Bolsonaro constrange. Então, existe um aspecto da PEC que é fazer com que o Bolsonaro determine a política fiscal e tributária de estados e municípios. Isso não é pacto federativo, isso é submissão federativa. Além disso, nós temos outro problema na PEC, e esse está sendo mais bem debatido pela sociedade brasileira. O primeiro artigo da PEC, ele cria um conceito, que é um conceito maluco, um negócio perigosíssimo, que é o equilíbrio fiscal intergeracional, e coloca isso como parágrafo único do artigo 6º da Constituição Federal, que lista os direitos sociais. O artigo 6º, que foi construído pelo gigante Florestan Fernandes, né, o maior sociólogo da história desse país, foi deputado constituinte pelo Partido dos Trabalhadores, tenho a honra de ser formado na faculdade que ele constituiu na Universidade de São Paulo, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Florestan Fernandes dizia que o artigo 6º da Constituição Federal não tem que ter nenhum tipo de comando duplo, ele tem que ser exclusivamente o caput. O caput, o que que é? É a linha ali, logo que vem artigo 6º, e a linha que vem na sequência, é o comando da lei. E o comando constitucional é bem simples, são direitos sociais, aí ele lista os direitos sociais, educação é o primeiro direito social, saúde é o segundo. Florestan Fernandes dizia que o direito à educação, o direito à saúde, são direitos introdutórios, que abrem portas para os demais direitos. E eles querem colocar agora essa ideia do equilíbrio fiscal intergeracional. Sabem o que isso significa? Que uma geração não pode realizar os direitos sociais se isso causar um desequilíbrio fiscal. Na prática, agora na pandemia não é assim, porque a PEC 186 prevê o auxílio emergencial, mas na futura crise que nós vamos viver, e certamente a gente vai viver uma outra crise, isso é inexorável do sistema capitalista, isso é inexorável na história da humanidade, né? A humanidade é cíclica, né? Os processos históricos são cíclicos. Então, vai existir outras crises, e o que está posto ali é o seguinte, que na próxima crise não vai poder ter uma política como auxílio emergencial que cria um desequilíbrio fiscal, indiscutivelmente. Agora, os países são gestores da sua própria economia, emitem moeda, têm banco central, ou seja, eles têm poder de gestão econômica exatamente para poder agir economicamente no enfrentamento das crises. E o que essa PEC quer é que isso nunca mais aconteça. Ou seja, mais uma vez, para ficar claro, a gente vive no Brasil uma guerra civil, eu concordo com o Krenak, né? A gente vive no Brasil uma guerra civil constante. É uma guerra civil entre 200 mil pessoas que são beneficiadas por todas as ações de governo contra 200 milhões de pessoas que vivem numa condição péssima de vida, que lutam todos os dias pela sobrevivência, que pegam transporte público lotado para poder trabalhar no meio de uma pandemia, que tem que arrumar formas de encontrar renda, porque com a crise gerada pela pandemia estão sem salário, sem renda. Então, é uma situação calamitosa. E fora isso, tem o tema que foi mais debatido já até aqui na sociedade, a desvinculação em si da saúde e da educação, que o maior problema é que, sem recurso vinculado, o secretário estadual e municipal de educação, ou o secretário estadual e municipal de saúde, ou o próprio ministro da saúde, o ministro da educação, eles não sabem o que eles vão ter de recurso no ano seguinte. Então, vocês imaginam que nenhum secretário vai querer construir escola, porque constrói escola, por exemplo, em 2021, mas não vai ter como manter a escola em 2022, não vai ter como manter o posto de saúde, não vai ter como fazer um programa de vacinação caso exista uma pandemia, porque você não tem segurança sobre o ano seguinte em termos orçamentários. Então, essa PEC também, é importante dizer, só aconteceu fim de desvinculação em governos ditatoriais, ou seja, o Bolsonaro quer impor, via PEC 186, uma gestão pública equivalente a uma gestão militar no meio de um governo civil. Civil, mais ou menos, a gente sabe que tem muito militar no governo, mas, na prática, o que está acontecendo é que ele está querendo fechar o regime, não no sentido de fechar o regime de modo tradicional, ele está querendo fechar o regime por meio de estratégias de gestão, e isso precisa ser enfrentado. A gente tem que ganhar a PEC 186. Ontem a gente bateu recorde no Twitter, foi o assunto mais comentado da política nacional, auxílio sim, desmonte não. Hoje, agora, às 10 horas, daqui a pouquinho, começa um novo tuitaço, auxílio sim, desmonte não. Agora, a primeira foi Campanha Nacional pelo Direito à Educação, agora vem junto CUT, CNTE, SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ou seja, a gente vai para a briga. E essa é uma guerra pela vida e é uma guerra pela democracia.
Daniel, queria te fazer uma pergunta exatamente sobre esse ponto. Você tem uma atuação fortíssima no Senado Federal e, graças à atuação que você coordena, que você integra, a sociedade brasileira vem se beneficiando muito disso. A gente viu isso por conta da aprovação e da constitucionalização do Fundeb. Então, a minha pergunta para você é: como é que você avalia a perspectiva disso ser aprovado lá no Senado? Já existem 48 votos favoráveis à PEC 186 no Senado hoje?
Só fazer uma observação, né? Esse é o ponto que você traz, é perfeito, né? O Senado precisa garantir 3/5 da casa para a votação dessa matéria. Os 3/5 até um pouco, é um voto a mais, são 49 senadores para poder aprovar essa matéria. Ou seja, a votação vai ser da seguinte maneira, já para informar aqui o internauta e também o ouvinte da nossa rádio RBA. A Constituição, na votação, ela é o texto fixo, é o texto de defesa. Então, quem quer emendar a Constituição precisa colocar 49 votos. Hoje, o governo... Olha, eu tenho participado de várias reuniões com senadores, inclusive do governo, tenho participado de reuniões com senadores da oposição. Aliás, a qualidade da representação no Senado, nesse momento, é melhor do que na Câmara dos Deputados. E são senadores que são muito capazes, né, de argumentar, de fazer enfrentamento. Quero chamar atenção aqui para um senador essencial para a República, que é o senador Paim, do Rio Grande do Sul. Também o senador Randolfo Rodrigues. A gente tem trabalhado com todos os senadores. Quero também mencionar que isso vai surpreender muita gente, a mim está me surpreendendo, inclusive. O senador José Serra está desempenhando um bom papel, o senador Renan Calheiros, o senador Dário Berger, enfim, a gente está montando um grupo de trabalho que é tático. Alguns desses senadores não acreditam no que nós acreditamos, mas sabem que é um absurdo alterar a Constituição. E aí, nos cálculos que a gente faz, Douglas, a gente está com o seguinte placar. Hoje o governo tem 29 votos para manter esse tipo de maldade. Todas as maldades que eu citei, submissão federativa, as desvinculações e a ideia absurda do equilíbrio fiscal intergeracional. O governo tem 29 votos. Desses 29 votos, quando a gente espreme os senadores, vai para o debate, argumenta, eles não têm o que dizer, eles sequer entendem muito bem do que está se passando. Eu estou sendo muito franco aqui com vocês, né? Gera incômodo, porque são representantes do povo brasileiro, mas a realidade é que os senadores têm uma péssima formação, né, em grande maioria. E eu estou sendo muito franco aqui, pode gerar incômodo, mas a verdade é essa, não vou me eximir de falar o que eu vejo. E o resultado é que, quando a gente espreme, só o Flávio Bolsonaro é convicto, né? Eu não tive o desprazer de conversar com o Flávio Bolsonaro, faria, porque ele não é dono do mandato. A quem pertence o mandato de um senador é o povo brasileiro, né? Então, a gente tem que conversar como aquilo que ele é, né? O mandato pertence ao povo brasileiro. Agora, me parece que é o único senador que tem convicção, não porque ele entenda da matéria, mas porque ele não pode contrariar o pai. Então, a gente está bastante animado com esse cenário agora. O jogo é jogado. A gente vai ter que saber aí encaminhar uma estratégia para evitar que o relatório vá a voto com o texto atual. Porque, de repente, num determinado momento, numa loucura ali, os senadores mudam a posição, ou então porque recebem emenda parlamentar, etc. a gente não pode, a prudência é sempre o melhor caminho, a gente não pode colocar em risco questões tão importantes para o país. Douglas, qual que é o ponto central aqui da nossa conversa, né? Tem que resolver no Senado, porque a proposta de emenda à Constituição, ela tem que ser idêntica nas duas casas com 3/5 dos votos, na Câmara e no Senado. Tem que ser idêntico o texto. Só que na Câmara dos Deputados, se sair alguma maldade do Senado, ela vai ser confirmada, porque o presidente Arthur Lira quer ser governador de Alagoas, faz gestos ao mercado financeiro e ele vai querer resolver a questão lá na Câmara dos Deputados. A mesma coisa que aconteceu com o Rodrigo Maia, que agora está numa nova posição. Parece que o Rodrigo Maia ele dormiu quando era presidente da Câmara ultraliberal e agora quer se tornar uma pessoa, pelo menos consciente, né? Porque ele não vai ser um social-democrata, um socialista, não se trata disso. Eu não acredito muito, porque eu conheço o Rodrigo Maia há muitos anos, né? E falo isso para ele, inclusive, né? Não acredito muito nessa mudança que ele está construindo. Mas o Arthur Lira percebeu que o grande prestígio do Rodrigo Maia se dava pelo fato de que ele era o presidente da Câmara dos Deputados do mercado financeiro. Ontem, enquanto a gente falava com senadores, a gente falava com o senador, vinha as assessorias políticas da XP Investimentos, do BTG Pactual, do Banco Safra, do Banco Itaú, do Itaú BBA, loucos para dizer que a gente estava falando uma loucura, que imagina, tem que acabar sim com a desvinculação, com a vinculação da educação e da saúde. Então, a guerra que eu estou dizendo aqui não é exagero meu, não, viu? São as 200 mil pessoas, 200 mil brasileiros e brasileiras que vivem agindo no mercado financeiro e que tem bilhões de reais, deve chegar somando todos a trilhões de reais, contra 200 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas que são cidadãs do Brasil e que precisam das políticas sociais para, inclusive, ajudar a desenvolver o país. Porque quem desenvolve o Brasil é o povo brasileiro, não é o especulador do mercado financeiro. Quem trabalha todo dia, que acorda, pega ônibus, vai lá, se mata para pagar a conta no supermercado, que luta para que o filho entre na universidade, é o povo brasileiro, não são essas 200 mil famílias. É claro, eu não estou defendendo aqui a supressão dessas 200 mil famílias, né? Tem direitos de cidadania como todos nós, mas não dá para viver sempre num país em que 200 mil são privilegiados e 200 milhões precisam matar um leão por dia para poder ter um mínimo de dignidade e a grande maioria não tem.
Daniel, gostaria de, primeiramente, bom dia. Obrigado por você estar participando aqui com a gente, com esses esclarecimentos. Você foi muito feliz em comentar sobre a questão do Senado, né? Você falou, olha, que muitos senadores desconhecem o assunto, enfim. Só que essa é a primeira batalha que a gente tem pela frente. Como você bem lembrou, esse texto posteriormente vai passar também para o Congresso Nacional, onde ali a gente tem parlamentares com formações diversas, muitas vezes desconhecem o tema. E no ano passado, até eu fiquei surpreso, porque o Fundeb, né, que foi postergado, empurrado pela barriga aí pelo Paulo Guedes, que não tinha interesse nenhum que isso passasse, passou a fórceps ali pelo Congresso Nacional. Muitos parlamentares se mobilizaram, até diante dessa aliança tática, como você falou. Tanto é que a relatora do Fundeb era uma parlamentar do DEM, a professora Dorinha, né, do Tocantins. Eu queria te saber isso de você, assim, pelo que você teve de contato aí nessa atual legislatura com os deputados, você acha que pode haver alguma surpresa? Por exemplo, olha, a gente consegue barrar isso no Senado agora, mas ter alguma reversão desse jogo lá na Câmara, até por conta desse contexto atual que você falou, o Centrão, o Arthur Lira, enfim, queria que você fizesse uma breve avaliação sobre isso.
Essa é uma grande questão, né? Na Câmara dos Deputados, eles não conseguem agora fazer um processo de macular o texto na Câmara dos Deputados, porque o que chegar do Senado, a Câmara vai ter que manter. Porque se a Câmara alterar alguma coisa, o Senado vai ter que concordar com essa alteração. Existe uma guerra. Olha, essa guerra é uma coisa completamente maluca, né? A partir do governo Lula, na discussão sobre a manutenção da CPMF, e eu defendo a CPMF, era a posição do governo Lula na época, né? O único imposto que de fato é progressivo, o único tributo que de fato era progressivo, né? Era uma contribuição social, que era o tributo sobre movimentação financeira, e infelizmente o governo Lula foi derrotado nessa questão. E ali começou uma cisão entre Câmara e Senado, que era uma cisão que ela existia, mas ela se institucionalizou a tal ponto que existe o PT da Câmara, o PT do Senado, o PDT da Câmara, o PDT do Senado. Isso é um absurdo, né? Tem que ter o partido, né? E a Câmara dos Deputados, na prática, ela nessa realidade, a partir do governo Temer, ela é a casa mais contrária ao povo brasileiro. O Senado Federal tem sido, não estou dizendo que ele é favorável ao povo brasileiro, não. Infelizmente, a gente ainda não alcançou esse patamar. Mas o Senado ele tem sido mais responsável em relação à tramitação das matérias, mais do que a Câmara. Na época dos governos Lula e Dilma, a Câmara era a casa progressista, né? A casa que fazia avançar. Então, se o texto do Senado for um texto bom, a Câmara vai simplesmente aprová-lo. Se for um texto ruim, aí a gente vai ter um problema enorme, porque é muito difícil reverter na Câmara dos Deputados. O caso do Fundeb, ele parece ser um milagre, mas não é. É que o Fundeb a gente tramita a matéria desde 2015. Eu particularmente coordenei a ação da sociedade civil em aspectos importantes do Fundeb, mas é importante dizer a trajetória. A gente aprovou o primeiro Fundeb em 2006 e regulamentou em 2007. A sociedade civil convenceu o governo Lula a fazer um texto mais progressista, inclusive. E o governo Lula encampou, porque era um governo democrático popular de fato, né? Se alguém quiser debater isso comigo, eu estou totalmente aberto, dá para provar por A mais B, não tem dificuldade em fazer isso. E aí a gente aprovou depois piso do magistério, depois nós aprovamos emenda constitucional 59 de 2009, nós aprovamos a lei das cotas, os recursos do petróleo para educação e saúde, nós aprovamos o Plano Nacional de Educação e veio o governo Temer que desequilibrou tudo isso. Só que toda essa trajetória, Sandro, fez com que a partir de 2015, quando entrou o tema do novo Fundeb, o Fundeb permanente, que foi aprovado o ano passado, a gente já estava muito avançado no debate, a tal ponto que instituições que são contra a educação, instituições empresariais, que na prática agem contra a educação, e até um problema, porque elas se colocam favoráveis à educação, elas fazem um discurso favorável à educação. Mas na prática, quando você vai analisar o programa e vai também analisar as atitudes, são instituições contrárias ao direito à educação. A principal delas é o Todos pela Educação, pelo menos não é a principal, não, é a que mais tem visibilidade. Tem também a Fundação Lema, o Instituto Itaú, tem Instituto Natura, enfim, as grandes empresas, elas agem para controlar o orçamento da educação. Esse é o ponto. E criam essas instituições. Mesmo essas instituições foram derrotadas no debate do Fundeb, porque a gente tinha muita massa crítica já e muita capacidade de mobilização. É o que eu estou dizendo aqui para vocês. Ontem, a gente pautou o país com a hashtag auxílio sim, desmonte não. É claro que se a gente estivesse sem a pandemia, eu estaria em Brasília, a gente estaria com faixas e faria o que a gente chama de arrastão lá no Senado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, o que a gente faz melhor na vida é fazer da vida dos políticos que são contra os direitos sociais um inferno. Na segunda-feira, olha, eu já vou adiantar aqui na RBA aqui. Na segunda-feira, a gente vai mandar mais ou menos 3 mil WhatsApps para cada senador. Quero ver se eles vão. Eles não vão ter vida nesse dia, porque toda a vida agora se dá pelo WhatsApp, né? Eu converso com muitos senadores e estão falando assim: ó, me fala antes, porque eu já estou com vocês, tira meu nome da lista, né? A gente não vai tirar, não. É, não vai tirar, não. A gente vai fazer sofrer. Tem que sofrer um pouquinho, poxa. A gente sofre todos os dias, né? Eles têm que sofrer um pouquinho. Mas, é claro, os senadores que estão junto conosco, que são progressistas, eles entendem e até utilizam esse instrumento de comunicação para ter contato com professores, né? A gente deve ter aí pelo menos umas 20 mil, 30 mil pessoas que se dedicam às nossas atividades de WhatsApp. Isso também explica a aprovação do Fundeb. E tem gente que eu nem conheço, porque vai entrando nos grupos, né, e vai disseminando, isso vai gerando uma massa crítica que muitas vezes a gente nem tem contato com as pessoas, né? Agora, o nosso objetivo aqui, para ser bem bem sincero, nós temos 5 milhões de profissionais da educação. Nosso objetivo é que esses 5 milhões um dia mandem mensagens de WhatsApp para os senadores. Já pensou? A gente quebra a internet no mundo.
A gente é muito acompanhado aqui, inclusive pelos profissionais da educação daqui da nossa região. Já tivemos, inclusive, uma interação por conta das agendas específicas. Ontem, inclusive, ontem, agora não estou lembrado bem, nós tivemos aqui a entrevista de um diretor lá em Cubatão, que estava conversando conosco sobre a demolição de 4 escolas e, de certa maneira, a retirada do município de Cubatão da responsabilidade da educação básica, né, fundamental, e passando para o Estado, e a gente está vendo como é que o Estado está tratando de educação nesse momento. Mas, Daniel, eu queria saber de você, que está analisando e acompanhando essa pauta nos detalhes, quando a gente ouve falar, né, da desvinculação desses fundos, a sociedade tem uma noção do que seja isso, mas ela não tem uma noção precisa, né, do que representa isso. Então, eu queria te fazer uma pergunta, talvez você tenha esses elementos, possa nos ajudar aqui a entender. Quanto representa para a iniciativa privada a extinção da vinculação da verba de educação no âmbito do Pacto Federativo que você descreveu? Porque, assim, por que tanto interesse em desvincular isso? Quanto é que isso representa em dinheiro hoje que seria retirado, né, da, vamos dizer assim, do financiamento público para que a educação seja um direito e substituído pela apropriação privada, onde a educação será convertida numa mercadoria? Qual é o valor? Qual é essa conta para a gente entender o que está em jogo? Você já começou a falar sobre a atuação de grupos financeiros, né, na forma de lobby no Senado Federal. Então, acho que esse número ajuda a gente, se você tiver, claro, ajuda a gente a entender o que opera essa lógica aí de desesperada de cancelar Fundeb, desvincular fundo e jogar isso direto para a iniciativa privada.
Essa é a grande questão, né? A gente está falando aqui de cerca de 90 bilhões de reais na área de educação, e cerca, assim, só falando do orçamento da União, 90 bilhões de reais na área de educação, cerca de 100 bilhões de reais na área da saúde. Isso ficaria desvinculado no orçamento da União. Em relação ao orçamento de estados e municípios, vamos brincar aqui, utilizando um conceito que é muito comum nos países lusófonos, né, que é o conceito que aqui no Brasil a gente não utiliza, mas que é o conceito do Orçamento Geral do Estado. Considerando o Orçamento Geral do Estado, vamos supor que exista essa ideia aqui no Brasil de Orçamento Geral do Estado. Fala só de educação básica, que é o dado que eu tenho na ponta da língua. É 232 bilhões de reais. Então, o que que isso significa? Que esse volume todo vai para a disputa orçamentária, deixa de ser da escola pública e vai para a disputa orçamentária. E aí o mercado financeiro vai poder defender a sua tese, né, que é a tese que, para ele, é muito cara, de total autonomia, eles chamam isso, né, de autonomia orçamentária, mas não é autonomia orçamentária. Na prática, o que que é? Na prática, o que eles querem, e esse é o ponto central, é se apropriar desse recurso. Existem várias maneiras para eles se apropriarem desse recurso. A mais tradicional é a substituição dos serviços públicos pela privatização. Então, no fundo, eles estão trabalhando na perspectiva de lutar por um negócio. E a gente está trabalhando na perspectiva de garantir os direitos sociais, né? Então, a luta vai ser uma luta difícil, né? Porque eles têm muito poder, mas a gente também tem uma capacidade que tem que ser a capacidade fundamental do jogo. Qual que é? A gente tem a capacidade de mobilizar a sociedade, de estar do lado certo da história. Então, é esse caminho que a gente vai trilhar, esse é o caminho que a gente vai constituir. Eu tô bastante animado, porque, nesse sentido, eu sigo a linha dos gaúchos, né? Não está morto quem peleia. E a gente está peleando lá, vamos para cima, né? Eu quero reiterar aqui o número, né? Eles estão agora com 29 senadores e esses senadores não estão tendo coragem. Olha, acabei de dar uma olhada aqui, que eu queria dar um furo aqui para vocês, para ver se algum senador defendeu a posição, uma posição diferente da nossa aqui, né? Nenhum senador, né? Nem o Flávio Bolsonaro, né? O senador que não tem o seu próprio mandato, quem manda no mandato do Flávio é o pai, é o Jair, né? Então, eu estou bastante tranquilo, eu acho que a gente Estou tranquilo em relação ao cenário, não estou tranquilo em relação à votação, porque quem fica tranquilo em relação à votação é que nem no futebol. Quem entra para o jogo achando que já ganhou, perde o jogo, né? Então, a gente eu estou tranquilo em relação ao que a gente tem feito, está fazendo o caminho correto, mas estou com o sangue nos olhos para o dia da votação. Hoje deve começar o debate. Essa é uma questão importante, Douglas, qual a estratégia do presidente Pacheco, né? O Rodrigo Pacheco. Ontem, a gente brigando lá para entrar, eu não estava em Brasília, né? Enfim, por questões de familiares, né? Meus pais tiveram Covid, meu pai teve sequelas e, enfim, quando você tem contato mais efetivo com o que é a Covid, você tem que se preservar, né? E por conta disso não fui para Brasília, né? E aí o que que acontece? Nossos companheiros que são de Brasília, que estavam lá, claro, um número menor, respeitando ali, não gerando aglomeração, mas iam fazer reuniões para não ser uma reunião com grande aglomeração com o Rodrigo Pacheco. E aí a gente começa a fazer um grande processo de pressão e tentando fazer a reunião com ele, e ele enrolando a gente, né? Enquanto a gente tem que ficar na antessala para depois passar para outra sala, para depois chegar na reunião, na sala de reunião do Senado, o pessoal da assessoria do mercado financeiro entra pela entrada privativa de senadores e conversa com o cara. Isso é assim, extremamente revoltante, né?
Isso é a República hoje, né, Daniel?
Essa é a cara da nossa República. Tem total abertura no, 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 na política brasileira hoje. Os representantes ou os donos do agronegócio, os representantes ou os donos do mercado financeiro. Eles têm tapete vermelho, né? E a gente vai na luta lá. Só que o que que acontece? Político, ele quer dinheiro, mas ele depende de voto. E o que que a gente já. Qual é a lógica que a gente trabalha? A gente vai trabalhando pela linha do voto, tentando constrangê-los e mostrar para eles que essa postura que eles têm de privilegiar 200 mil pessoas contra 200 milhões não é aceitável. E a gente vai para a briga, vai para o embate. Então, nesse cenário, eu acho que a gente está desempenhando um bom papel, a gente está jogando o jogo correto. Se fosse para colocar aqui no termo do futebol, a gente está fazendo marcação sobre pressão em linha alta, né? Não está deixando o governo avançar. Parece muito com o Corinthians do Tite, né? Essa é a estratégia que a gente tem tomado, né? Até porque, infelizmente, a gente não tem o nível de jogar como o Santos do Pelé, né? Aí seria, se a gente tivesse esse patamar, a revolução já estava dada, né? Certamente seria outra república. Mas a gente não tem, infelizmente, essa capacidade, né? A gente vai jogando ali como o Tite do Corinthians, quem sabe a gente não ganha o nosso título mundial aí, que é conseguir evitar essa catástrofe. Agora, as forças progressistas têm que ter capacidade para além da resistência. No Fundeb nós fizemos proposição. A gente tem que vencer essa batalha para voltar a fazer o que fez no Fundeb, propor soluções, propor caminhos, né? Nesse momento a gente está numa questão de resistência, até porque o ataque é muito grande, né? E não tem como propor dentro dessa PEC. E vamos para cima, enfim, esse é o caminho. Infelizmente, não como Santos de Pelé.
Daniel, eu queria que você falasse sobre a questão dessa PEC em relação aos servidores municipais, porque está previsto aí a diminuição de salários, a não realização de concursos públicos. Então, assim, no seu entendimento, você também não acha que para poder forçar aí a não aprovação dessa PEC, essa uma mobilização dos servidores públicos que também vão ser bastante atingidos dentro dessa proposta aí do governo?
Olha, os servidores públicos, eles. Acho que tem, eu sou servidor público, sou professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, mas o que eu sinto é que, entre os servidores públicos, uma boa parte ainda não tem consciência do que representa essa PEC. Você trouxe um tema que eu nem citei aqui na minha fala, mas é um tema importantíssimo. Entre os fatores dessa PEC, há muitos senadores que dizem que vai ficar o auxílio emergencial e essa pré-reforma administrativa. que na prática é uma introdução da reforma administrativa, da mesma maneira que aconteceu com a reforma da Previdência. Teve uma primeira, teve uma segunda, primeira Fernando Henrique Cardoso, segundo Lula, segunda Lula, depois a terceira Temer, uma tentativa Michel Temer, e depois a quarta, que é radical, Jair Messias Bolsonaro. Os servidores públicos ainda não perceberam que a PEC 186, ela congela os salários e congela a progressão de carreira. Ou seja, eles primeiro estão contendo os direitos dos servidores, né? As estratégias de estímulo para você permanecer sendo servidor público, para depois eles cortarem salários, de fato, né? Cortarem salários na PEC para estados e municípios. O corte de salário está permitido e é estimulado, né? Existe ali, ela cria uma estratégia jurídica para subsidiar a ação de governadores e prefeitos que cortem salário de gestores estaduais e municipais. E ela está apontando para um caminho do fim da estabilidade. É uma introdução para o fim da estabilidade. Agora, quando a gente vai conversar com servidores públicos, especialmente de Brasília, existe alguma coisa que aconteceu de errado ali. Deve ter sido, sei lá, deve ser a água de Brasília. Não faz sentido. E uma boa parte deles são bolsonaristas. E acham que isso é bom. No fundo, eles são servidores públicos, mas têm ódio do serviço público. Não é a maioria, mas é uma boa parte. E eles acabam inviabilizando, no único lugar que dá para ter pressão, a pressão social presencial. Por que, que é o único local? Porque não dá, assim, eu sou muito amigo de vários infectologistas e tenho um respeito, né? Sou conselheiro da Universidade Federal de São Paulo, que tem campus aí no litoral, e como conselheiro da Unifesp, eu tenho contato com a turma da Escola Paulista de Medicina, inclusive com infectologistas que são anti-esquerda, né, como eles dizem para mim, né, sabendo que eu sou uma pessoa da esquerda, eles têm dito para mim, eles falam, Daniel, não dá, não pode pegar avião, não pode entrar no aeroporto, o ar-condicionado do aeroporto é o mais infectado do Brasil, o Brasil é o celeiro das novas cepas e variantes. Eles dizem, com todas as letras, eu até brigo com eles, porque eles não têm coragem de vir a público, mas eles dizem, não é momento para retorno das aulas presenciais, porque as escolas não são seguras. Só que, por algum motivo, como a cabeça da maior parte do povo brasileiro que forma opinião, né, os formadores de opinião, como a cabeça deles está sempre na escola privada, porque os filhos estudam nas escolas privadas, eles acham que a escola privada tem de elite, né, que é a deles, inclusive. Tem protocolo do Einstein, tem protocolo do Oswaldo Cruz, tem protocolo da Beneficência Portuguesa. Então, eles têm muita segurança, porque não é o que acontece na escola pública. Mas como eles não querem que os filhos fiquem em casa, por vários motivos, muitos deles justos, outros não tão justos assim, eles acabam indo nessa linha aí de que não dá para ir contra o retorno das aulas presenciais. Mas, infelizmente, servidores públicos de Brasília, uma parte deles desmobiliza a categoria, né? Agora, o que está em jogo, concretamente, é um ataque ao serviço público, né? É um estrangulamento do Estado como sendo a expressão, que é o conceito hegeliano, weberiano do Estado, né? O Estado como expressão, como esfera que deve promover o bem comum, né? Esfera que deve promover a qualidade de vida. Em quais lugares o Estado promove a qualidade de vida? Na Europa do Norte, na Europa Escandinávia, né? Dinamarca, Suécia, Noruega. Na Europa, né? Na Europa Ocidental, especialmente nesse momento a Alemanha, né? A gente tem visto aí o Estado de Bem-Estar Social alemão. Os outros países buscam ir nesse caminho e certamente, né, eles vão para um caminho correto, que o Estado tem que ser o garantidor da qualidade de vida. No caso do Brasil, isso significa ter um serviço público forte. E o governo Bolsonaro, o governo Temer, trabalham na perspectiva de um serviço público fraco. A última vez que nós tivemos governantes que valorizaram o serviço público, também desafio quem quiser debater esse assunto com o maior prazer, mas foram os governos Lula e Dilma. Todos os demais foram contra o serviço público. Itamar Franco, dá para dizer que foi equilibrada a posição dele, né? Mas quem foi, de fato, favorável foi Lula e Dilma. Né? Foram Lula e Dilma.
Daniel, Você tocou num ponto importante, que é a questão da pandemia. E justamente hoje, aqui em Santos, está havendo uma greve dos professores da rede municipal, porque houve uma deliberação numa assembleia dos docentes e também das famílias, né? Protestando contra a volta às aulas. Só para você ter uma ideia, aqui em Santos, 9 escolas municipais já registraram casos de contaminação de Covid. E a prefeitura tem se aproveitado desse momento, né, até mesmo para querer terceirizar alguns serviços, como, por exemplo, a de cozinha, né, e também a educação especial. Você tem visto mobilizações, como aqui de Santos também, de professores querendo cruzar os braços nas redes municipais por conta da questão da pandemia, e até mesmo de prefeituras aproveitando esse momento para terceirizar serviços importantes ligados à área da educação?
Tenho visto com menos eficácia, com menos efetividade do que o que está acontecendo em Santos. O que é interessante observar, vocês citaram em um diretor, eu não sei se vocês falam do Peter, né? Peter Mas, o
Ele mesmo.
diretor. O Peter é meu parceiro, do meu grupo de pesquisa. Mandar um beijo para o Peter, deve estar acompanhando a gente aqui. É um grande lutador pelo direito à educação. Vocês têm aí no litoral de São Paulo, especialmente na Baixada Santista, uma grande capacidade de mobilização pela qualidade e pela coragem dos servidores públicos municipais e estaduais da área de educação. Uma das principais lideranças nacionais do sindicalismo educacional é o professor Roberto Leão, que é também aí da Baixada, da cidade de São Vicente, né? Mas o Leão, embora seja da Baixada, ele é corintiano, que é um grande mérito do Leão. Mas o que é interessante, aliás, o Peter também é corintiano. Ah, talvez seja isso, hein? Os servidores municipais e estaduais são corintianos da educação. Mas tirando a brincadeira, o que
Daniel, o Peter participou com a gente, né, na semana, na terça-feira, para falar de um ato de mobilização da categoria.
Então, e assim, tirando a brincadeira, esse é o aspecto, né? Vocês têm lideranças aí que são muito corajosas, impetuosas, inclusive, né? Obsessivas no bom sentido na luta pelo direito à educação. Eu conheço o trabalho de várias escolas públicas aí da Baixada. É diferente. É um trabalho diferente, é um trabalho muito qualificado. Como professor da USP, eu recebo vários estudantes que vieram da Baixada, né? Dá para perceber uma diferença de formação. É interessante isso, né? Então, eu tenho aqui que reconhecer a força que vocês têm demonstrado ao longo da história, né? Desde a redemocratização, que é quando eu começo a acompanhar de maneira mais presente, especialmente a partir dos anos 2000, né? É impressionante a capacidade de mobilização. Aqui em São Paulo, nós temos uma greve dos servidores municipais, temos uma greve dos servidores estaduais, mas essas greves não pegaram como greves que pautam o debate. E tem mais infecções em São Paulo do que aí na Baixada, Sandro, proporcionalmente. É claro, o volume de pessoas em São Paulo é muito maior, mas São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, né, em termos de população. Mas o que eu quero dizer é que, proporcionalmente, o caso de a reincidência de infecções aqui é mais grave e existe até uma grande preocupação de esconder óbitos, né? A gente está trabalhando junto com a rede escola pública e universidade, está trabalhando para dar publicidade, né, aos casos graves, professores internados em UTIs e tudo mais. Agora, tem um aspecto, né? Tem um aspecto, Sandro, que é preocupante. E esse aspecto talvez é o que mais me angustie, né? Me angustia. A gente consegue monitorar professores, mas a gente não consegue monitorar alunos e não consegue monitorar famílias, né? O problema não é só com os professores, né? E aqui eu quero chamar a atenção. Outro dia eu estava num debate, olha, inacreditável, com uma dessas figuras, né, dessas fundações e associações empresariais da área da educação. A pessoa disse o seguinte: ah, mas professor não pode ser considerado um cidadão acima dos demais cidadãos em relação à vacinação, porque eu defendia o protocolo dos Estados Unidos, pós-Donald Trump, porque essa é a elite brasileira, né? O Joe Biden é ótimo, desde que a política do Joe Biden, o Joe Biden de ótimo não tem nada, mas eles diziam que o Joe Biden é ótimo, mas desde que a política do Joe Biden não interfira ou não inspire questões que contrariem a posição da elite brasileira. E aí essa figura, né, que é herdeira, né, e atua numa fundação empresarial, ela falando num debate seguinte, não, o professor não pode ser prioridade, a prioridade tem que ser por idade, né? Falou, olha, mas o protocolo americano diz que o professor tem que ser prioridade. Ah, mas professor não é linha de frente. Eu falei, poxa, professor não é linha de frente, então quem é linha de frente? Quantos alunos, os 5 milhões de profissionais de educação do Brasil, recebem, só falando de professores de escola pública, né, e profissionais de educação de escola pública, são 5 milhões. Quantos alunos eles recebem? Ah, não sei, 40 milhões. 40 milhões. Se a quarentena da educação não tivesse dado certo, e deu certo, graças ao esforço dos professores, o Brasil já estaria com a pandemia mais descontrolada do que ela se encontra hoje. Não seriam 250 mil mortos, seria 1 milhão de mortos. As escolas públicas brasileiras, elas recebem 40 milhões de estudantes. Esses 40 milhões de estudantes têm contato cotidiano com 150 milhões de pessoas. Seja responsável, né? Foi o caminho que eu coloquei ali na discussão. Eu falei seja responsável porque eu fui educado, né? A vontade que dá é falar a verdade, né? Não seja elitista, não seja pautada na necropolítica, porque é necropolítica. O Brasil é o país da necropolítica, né? É o país que mata militante, é o país que mata lutador social, é o país que mata mulheres, é o país que mata jovens negros, né? Então, a pandemia, muitas vezes, parece só a cereja do bolo dessa história, né? Essa que é a verdade.
Bom, Daniel, tem muitas informações aí que você nos trouxe aqui para a gente, para a nossa audiência, que dão conta da importância, na verdade, da posição estratégica, né, dessa mobilização em curso para que não haja a desvinculação do financiamento público de saúde, e também, no caso aqui, eles botaram de contrabando, né, saúde e educação, e misturaram isso, né, na verdade, é uma chantagem para o auxílio emergencial, que demonstra a crueldade, né? A disposição de extorquir, na verdade, aqueles que dependem desesperadamente do auxílio emergencial para sobreviver. Aqui, talvez, não sei se anima ou não, você pode dizer qual é a consistência disso, mas consultando o site do Senado, ontem ele apontava uma estatística de 6.544 votos a favor da PEC e contra 261.200 votos contra a PEC, ou seja, 2% contra 98%. Tem alguma contribuição de vocês aí nisso? E, bom, a gente não sabe como isso impacta, né, os senadores, mas está lá, na página do Senado, essa enquete. E, de certa maneira, a gente identifica nisso um esforço de mobilização que está sendo feito para que haja também a compreensão do que significa esse retrocesso para nós. Então, é só para nos animar, de certa maneira, aqui, né, esse dado estava lá ontem, né, quando a gente recebeu a pauta que ia te entrevistar hoje, deu uma olhada lá como é que estavam as coisas, e esse dado é de ontem. Talvez tenha aumentado um pouco hoje. Passo que você andou fazendo aí, liderando. Mas a gente quer agradecer a tua participação aqui conosco, viu, Daniel?
Imagina, Douglas, olha, eu acompanho o trabalho de vocês, quero dizer que o que a gente encontra de sangue nos olhos, sorriso no rosto, de luta boa entre os professores e profissionais da educação aí do litoral sul de São Paulo, a gente encontra também nesse jornalismo, que é o jornalismo profundo, de verdade, que se preocupa em informar a população. Então, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Sempre que precisar, podem contar comigo. Eu acho que a gente precisa reforçar demais a comunicação que, de fato, faz diferença na democracia brasileira, é o que vocês realizam. Então, Sandro, Douglas, Tânia. Tânia é uma guerreira, né? Eu, no meio dessa loucura toda, não conseguindo responder sempre, mas ela lá insistindo, né, sempre com simpatia. E quero dizer que vocês podem contar comigo, mas, mais do que tudo, parabéns pelo trabalho que vocês exercem e pela importância dessa mobilização e dessa profundidade da comunicação, que, de fato, é pública, porque interessa ao público, e essa é a marca da RBA Litoral. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Contem comigo e vamos ganhar essa história. Vamos derrubar o que é ruim dessa PEC, só fica auxílio emergencial. O resto tem que sair.
É isso.
Obrigado. Sucesso na sua luta, Daniel. Obrigada.
Valeu, obrigado. Tamo junto.
Bom, esses números trazidos pelo Daniel são absolutamente essenciais para a gente entender o que está por trás, né, da batalha, né, que está sendo travada nesse momento, nesse dia, no Senado Federal, por conta da PEC 186, que, repitamos aqui, né, desvincula os fundos que obrigam o Estado a investir em saúde e educação em troca de um auxílio emergencial que não é de R$600 na proposta, é de R$250 no máximo, e por um período curto de 4 meses, e para menos gente do que na primeira fase. E aqui tem um paradoxo, que é esse auxílio está sendo prestado numa situação mais grave ainda da pandemia. Ao mesmo tempo, a gente teve antes do Daniel o psiquiatra Roberto Ticanori, que ressaltou, né, a vinculação entre o ódio e uma pauta que hipervaloriza o indivíduo em detrimento do sentimento de, social, do sentimento de sociedade que todos nós devemos ter, porque nenhum ser humano sobrevive sozinho, nenhum ser humano consegue viver sem que haja uma cooperação dos demais, e isso é que coloca dentro de nós a humanidade. Então, Ticanori, um pouquinho antes do Daniel, ressaltava a posição também estratégica dessa promoção do ódio de uma sociedade hiperindividualista com uma sociedade insana, que é essa que a gente está vivendo agora, que, inclusive, propõe, em meio a uma pandemia dessa escala, onde o Brasil já está assumindo uma posição praticamente de dianteira, né, em termos de ineficácia e comprometimento da saúde pública, já ultrapassamos 250 mil mortos, e mesmo assim você encontra, como o Daniel disse, em meio aos próprios servidores públicos, um sentimento de repulsa ao serviço público. Quer dizer, o Ticanori deu uma primeira aproximação para a gente entender essa loucura, né? Existe uma charge, né? De vez em quando ela circula, ela volta a circular nos meios, principalmente na mídia aí, das plataformas digitais, no ambiente da mídia, no ambiente da internet, que é uma assembleia de baratas elegendo o chinelo para liderá-las. Esse desenho é apenas uma charge, né? Mas condensa toda essa informação. Nós temos uma imensa legião de brasileiros votando na aniquilação da sociedade brasileira. A gente, para entender isso, né, a gente precisa ter o auxílio, muitas vezes, né, de uma abordagem, como fez a do Ticanori, né, da dimensão afetiva e, de certa maneira, que nos transtorna no cotidiano. Então, é importante que a gente entenda, que a gente se mantenha ação, né, no meio dessa profusão de insanidades, a começar pelo que a gente viu na abertura do nosso jornal, com aquela truculenta resposta do presidente da República, alguém que simplesmente perguntava o que ele achava das decisões do tribunal, né, com relação ao seu filho. Ele disse, acabou de entrevistar aqui o nosso super Taigo, já botou aqui, né, essa charge que circula nas mídias sociais, talvez o ouvinte que não está podendo ver, mas depois, se ele puder, acessa lá, né, as plataformas digitais, fica disponível o tempo todo para acesso, e dá uma olhadinha aqui no final da edição nessa charge, que eu acho que ela simboliza, né?
Vale dar o crédito, né, do Júnior Lopes.
Isso, ela simboliza uma fase da nossa vida, né, que é essa que nós estamos vivendo. Acho que não tem uma imagem mais representativa desse momento. Então tá aí, Júnior Lopes com a sua charge, né, que eu diria já é histórica. Na verdade, nela está uma espécie de tratado sociológico sobre o Brasil de hoje.
Bom, e vamos ver o Luiz Cláudio, né, pobre de direita, só que, buenos dias. Bom dia, Luiz Cláudio, o Almir Manuel, precisamos participar do tuitaço que o Daniel Cara falou, que começou às 10 horas, aí contra a PEC 186. Bom dia, parabéns pelo programa. Olavo Dada, bom dia, rapaziada. Grande abraço geral e especial para o Ticanone. Bom trabalho. O Roque Furtado, brilhante explanação do Dr. Ticanone e o alerta. Este governo cria cortinas de fumaça enquanto retira direitos, saqueia o país, destrói a estrutura do Estado e descaracteriza políticas públicas. Está correto. Manuel Barral, médicos se manifestaram a favor do tratamento precoce da Covid. Quantos profissionais na psiquiatria são terraplanistas e negam a ciência? Não só na psiquiatria, né, mas em várias especialidades aí. A Cristine Richimon, bom dia, Cris. Não é reforma, é desmonte na hashtag. Vamos derrubar a PEC 186. Diz a Cris, tuitaço, que já começou às 10 horas. E quem quiser rever a entrevista do Dr. Roberto Ticanori e também do educador Daniel Cara, que foi muito importante hoje aqui no nosso Manhã RBA Litoral, ela é reprisada no Dial às 19 horas. Então, quem perdeu a de hoje pode... E também, depois, esse material vai estar disponível nas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E daqui a pouquinho a nossa programação segue com o Olavo Dada, no Som da Praia, né? Mais tarde tem a Tarde RBA com o Marcos Canduta.
É isso aí. E amanhã estamos de volta, né? Amanhã sextará, né?
Amanhã sextará com a Nani Boni, nossa produtora, né, produtora cultural.
Sempre amanhã traz... Tu cestarás, nós cestaremos.
Exatamente.
Então, o sextou amanhã é com a Nani, né? Que sempre traz, inclusive, a nossa agenda cultural para o na abertura do final de semana, né? Para o final de semana, para que a gente acompanhe aqui. Então, a gente vai estar amanhã, no mesmo horário, às 9 horas da manhã, no nosso Manhã RBA Litoral, fazendo as informações, as notícias que as outras não dão. Né, Sandro?
É isso aí, pessoal. Bom dia a você, Douglas, Tânia, Taigo, que está nos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes internautas aqui da RBA. Aproveitem, curtem, façam o seu joinha, compartilhem, mande para os amigos aí o conteúdo, porque o programa de hoje foi excelente. Muitas informações relevantes para a área da saúde, da educação, e vamos ficar monitorando a votação de hoje no Senado, para ver se não ocorre nenhuma surpresa de última hora. Até é amanhã, pessoal.
É isso
tchau,
aí.
Muito obrigado. Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte.